Bom dia.
Boa tarde.
Boa noite.
Eu sou o Cacau.
Eu sou o Rômulus.
E está começando mais um episódio do Desvaneios. Uhul! No episódio de hoje, nós temos um convidado maravilhoso que está aqui de volta conosco, né? Que é o Evaí. E aí,
olha
Evaí?
Quem voltou. Oi, gente. Boa noite. Bom dia, boa tarde. Não sei que hora você vai estar escutando isso, mas fui chamado novamente por conta do sucesso do último episódio. Então, né? Como recusar um convite da dupla do Desvaneios, né? Não tem como.
Sim, né? Evaí participou agora recentemente do nosso desafio, do nosso último desafio, que foi sobre as coisas cringes, né, da vida. E também de outro episódio, não foi, Cacau?
A estreia do Análise Musical, onde a gente analisou a música da Isa, e tá icônico, tá muito bom esse episódio, então corre lá pra escutar.
Sim, sim, tal qual este episódio icônico serão as novelas que iremos falar hoje no episódio.
Eita!
O tema de hoje vai ser justamente as novelas mais icônicas da história recente da TV brasileira, né? Aquelas novelas que você assiste, assim, e que você já lembra da sua infância, já lembra da sua adolescência, você que tem mais ou menos a nossa idade, entre 20 e 24 anos, você vai sentir a nostalgia, assim, você que foi uma criança dos anos 2000, você vai conseguir sentir esta nostalgia a partir das novelas que vamos relembrar aqui nessa noite.
Lembrando que, será que essas novelas envelheceram bem? É outro aspecto também que é importante que a gente vai tocar aqui hoje. Discussões sociais aí.
Três sentidos sociais, meu irmão. No mesmo episódio. Como, né? É, meu irmão. É problemático em cima de problemático. E para começar o nosso bate-papo sobre o nosso bate-papo novelístico, vamos para aquela que foi uma novela, assim, que para mim foi, eu acho que a melhor, assim, da minha infância. Foi A Favorita, que teve a sua estreia aí em 2008 e acabou em 2009, né? Foi mais ou menos um ano de duração. Para mim, o mais legal dessa novela foi todo esse plot, né? Do bem e do mal. Quem era mocinha e quem era vilã de fato, né? Tinha lá toda aquela história da Donatella e da Flora, que a gente ficava naquela, mas a Flora é a boazinha. Começou a novela com essa máxima, né? Da Flora ser a boazinha e a Donatella ser a vilã, porque cada uma tinha um arquétipo muito caricato de vilã e de mocinha, né?
Sim, a novela do Beijinho Doce, né? Como lembrar da icônica música Beijinho Doce?
E aí foi uma novela, assim, realmente, assim, que marcou muito, né? E também até pelo tempo, acho que a novela foi tão boa que ela foi estendida, né? Isso, assim, tem que estar com uma audiência bombando mesmo para que isso aconteça, né?
Vale ressaltar que o João Emanuel Carneiro, né, que é o autor dessa novela e também é autor de outra novela icônica que a gente vai falar aqui durante o episódio, tentou segurar o máximo que pôde, né, o segredo aí que o Rômulo já comentou no início da fala dele sobre quem seria a verdadeira vilã e a mocinha da novela. Mas, gente, vale ressaltar também, vale as ressalvas, que o segredo, ele foi antecipado porque uma outra novela que nós também vamos falar aqui durante o vídeo estava ameaçando a Globo naquela época. Sim, a Globo estava sendo ameaçada. E a revelação da verdadeira vilã da mocinha foi adiantada. Mas enfim, isso aí a gente vai contar um pouquinho mais lá pra frente. Mas é isso, vai, Cacau.
Não, e A Favorita, né, ela teve o pior ibope de audiência da história de uma estreia de novela das nove.
Sim, gente, A Favorita, vocês têm noção disso?
Sim.
Ela teve o pior ibope de estreia de uma novela das nove da Globo, porque ela começou no mesmo dia, ou acho que foi no mesmo período em que estava indo ao ar o último capítulo de Caminhos do Coração, que era uma novela da Record, mas que também entregou muito ali, né? Foi
outra novela icônica também, não pela qualidade, mas pelo marco histórico, né?
Sim, como esquecer do...
Que marcou muito, assim, a adolescência da gente, sim, né? Assim, a nossa infância e adolescência. Infância e adolescência, né? Eu era criança nesse tempo, mas marcou muito, porque, gente, todo mundo queria ser um personagem daquela novela. Eu não assistia, não vou mentir pra vocês aqui, eu não assistia, mas os meus, porque na minha, eu passava muito tempo com a minha avó nesse tempo, e ela gostava mesmo, era da Globo, né? Mas os meus amigos, que às vezes tinham TV no quarto e tudo mais, então eles assistiam essas novelas, né? Essa novela, na verdade.
E quer dizer que Os Mutantes fez a estreia de A Favorita ser flop.
Gente, eu tinha três álbuns dos Mutantes, vocês não estão entendendo.
Na mão, eu também.
Era visto, era aquelas figurinhas.
Essa novela, Caminhos do Coração, era dos Mutantes, né?
Sim amiga, é uma trilogia.
Sim, era uma trilogia, Os Mutantes, né? Foi Os Mutantes. Não,
foi Caminhos do Coração.
Aí,
Os Mutantes. E Prova de Amor, que depois virou. Virou não sei o que dos Mutantes.
Uma trilogia, é quase um Crepúsculo, é quase um Harry Potter. Pois é, gente. Então, essa novela foi o que flopou a estreia de A Favorita na Globo, né?
É, e vale ressaltar também que a ideia inicial de Caminhos do Coração não era para ser uma novela voltada completamente a esse mundo dos mutantes e tal. Era uma outra perspectiva. Mas aí a Record viu que deu certo. Mandou o autor. Mandou o autor mesmo.
O
Thiago Santiago. Caprichar mesmo essa questão dos mutantes, tanto que se transformou no título da trilogia na segunda temporada.
Sim, que loucura, e virou, né, circo.
Uhum.
Eu não vejo hoje em dia uma novela dessa passando, mas...
Também, não.
A gente ia flopar muito.
E olha que o SBT, né, tem lá suas coisas, um pouco Dory Menos, mas...
Quando eu assisti, porque antes da gente gravar esse episódio, quando eu tava separando algumas novelas, né, eu assisti uns trechinhos pra ver, né, que às vezes a gente quer relembrar as novelas, né. E aí eu assisti um trechinho, eu nunca tinha assistido essa novela mesmo, e eu, gente, os efeitos, eu me senti assim, tipo quando eu assisto algum episódio de Power Rangers.
Sim.
Como é que eu achava que isso era top?
Mas, amiga, eu acho que está muito atrelado também a nossa inocência, né? De infância e adolescência, né? Tipo, acho que tinha muito fã, porque, ó, por exemplo, Power Rangers, que tu citou. Tipo, era uma coisa esdrúxula, mas todo mundo achava o máximo. E a mesma coisa, eu acho. Tipo, não era algo tão cativante, né? Para aqueles jovens, que era, tipo, o efeito ser escroto passava desapercebido.
Outra novela icônica também que a gente trouxe aqui foi uma novela que parou o Brasil e outros países também, né? Gente, sim, que novela bafo, que engraçado, né? Porque quando ela reprisou, eu não achei, assim, tão bafo. Assim, minha opinião, mas é uma novela, assim, que rompeu barreiras, porque parou o Brasil, que foi Avenida Brasil.
Sim. Inferno! Corta essa paixão.
Gente, meu Deus, eu tô correndo.
A atuação da Carminha. Enfim... Gente, agora, Avenida Brasil, eu acho que tá aí. Eu não acho toda, tá? Eu acho A Favorita melhor, acredito. Eu sou do time Favorita. Ixi,
polêmica. Momento polêmica.
Time Favorita. Eu acho melhor.
Nesse momento, os fãs de Avenida Brasil estão vindo cancelar a gente, mas enfim. Sim. Eu tenho que defender minha novela. Tem que ter minha defesa da minha novela. Gente, como eu amava Avenida Brasil. Eu lembro que o último capítulo, como o Carol falou, parou mesmo o país, né? As pessoas iam para os bares, iam para cá. No geral, assim, na rua em si não tinha ninguém. Ou a pessoa tava no bar, ou tava em casa com a família reunida pro último capítulo para saber o que ia acontecer. E foi uma novela também que trouxe personagens, assim, que marcaram a história, como a Carminha, Nina, Mãe Lucinda, né? E Tufão, entre outros.
E marcou, foi uma novela assim que marcou, né? Principalmente porque o contexto histórico dela foi na mesma época que a dita classe C estava alcançando mais o poder de consumo, né? Então foi uma novela que refletiu esse momento. Tanto é que as músicas que participaram da trilha eram músicas mesmo que tu não via no mainstream, né? Tipo, tu não via hitando em todo lugar. E depois que elas passaram, que entraram na trilha da novela, que refletiam uma vida, principalmente refletiam a vida das pessoas da classe C também, estava muito ligada, foram músicas que estouraram, né? Eu acho que Avenida Brasil foi todo esse sucesso também por refletir esse momento histórico que era a ascensão da dita classe C no Brasil naquela época. Estamos falando de Brasil de 2012, né? Então, acho que teve muito esse babado também.
Sim, e foi uma novela assim, icônica, como eu disse no começo, né, quando ela reprisou, eu não achei ela mais tão icônica, mas ela parou mesmo no Brasil, ninguém deixava de assistir um capítulo, porque tinha toda uma trama, e o autor conseguiu, né, segurar essa trama.
Vale ressaltar que o autor não é Manoel Carneiro, o autor de A Favorita.
Isso, e aí ele teve toda a trama aí da Nina com a Carminha, e o Tufão, e o Jorginho, e os segredos lá com a mãe Lucinda. E também eu acho que o que segurou mesmo foi a personagem da Carminha, que a Adriana Esteves entregou. Eu acho que ela pode fazer qualquer novela, ela sempre vai ser Carminha.
É realmente, amiga, ela encarnou esse personagem pra sempre. Ela acabou de sair de Amor de Mãe e era a Carminha.
Total.
Lutando, sequestrando, enfim.
Total.
Isso às vezes é um pouco ruim pra carreira assim da atriz, né? Porque acaba que ela é uma ótima atriz e ela não consegue meio que se desgrudar desse papel, né?
Mas falando também de atores que ficaram marcados por personagens, temos um caso aqui bem peculiar de outra pessoa que encarnou um personagem que jamais saiu dele nas suas novelas futuras, né? Que é nada mais nada menos que Matheus Solano interpretando Félix em Amor à Vida. Quem não se lembra, né, gente? Félix, que marcou aí 2013. Não é uma novela que tão lembrada quanto foi Avenida Brasil, mas assim, a novela é mais lembrada por personagens. O Félix, por exemplo, carregou a novela, né, como dizem, cooptou a mocinha, que era a irmã dele, a Paloma, e tomou o protagonismo para si, porque até então o autor era o Valci Carrasco, tinha escrito o Félix para ser um vilão do começo ao fim da novela. Mas o público se apegou tanto a ele que ele se tornou o protagonista e teve todo um enredo, uma história. Só que tem algumas ressalvas, algumas problemáticas nesse personagem.
Sim, foi babado assim também, né? Essa novela, porque o Félix, ele era o vilão, né? Que ele jogou a menina na caçamba do lixo. Ai, jogou a menina na
sobrinha
caçamba
dele,
do lixo.
Detalhe.
Isso, a sobrinha dele e tudo mais, só que aí depois eu acho que ele se redimiu, né? Não, que a problemática, né, é que ele era gay, aí o pai dele era muito homofóbico, né, não aceitava e tudo mais, aí também teve que foi o primeiro beijo gay também desse horário nobre, né, assim, na Globo.
Sim, mas eu acho que também uma das... Isso foi muito histórico, né? Mas também é como o Evaí falou, que teve essa questão problemática também em termos do eu não sei se foi isso que a Evaí quis dizer, depois ele até pode dar uma aprofundada nisso. Mas eu acho que essa questão da construção do personagem, dele ser um gay muito caricato, tipo, ter tudo, ser algo que estereotipa mesmo, não sei nem se a palavra tá certa, mas enfim. Que é estereótipo do gay, né? Tipo, como se o gay fosse só aquilo e tudo mais. Ou como outros personagens também já foram muito criticados por isso, como foi o caso do Crow, eu acho que é Crow, né? De Fina Estampa, enfim. Outros inúmeros personagens gays que são retratados da mesma forma. E sem falar também nessa questão do gay ser o vilão, né? Ter toda essa questão do gay ser o mal e tal, e piriri pararó. Então, tipo, tiveram essas polêmicas envolvendo esse personagem.
Mas tem essa polêmica, mas não deixa assim de ser um marco de trazer, né, essa discussão também do mundo LGBT para uma novela das nove, né? Porque antes não tinha. Até tinha, mas não tinha beijo, não tinha essas coisas, né?
E o final foi muito lindo, né? Com essa questão
do
pai do Félix aceitando
e
ele
aí,
como marido.
No final ele aceitando, trazendo para dentro da casa das pessoas a questão da aceitação, né?
Total.
Então, eu acho assim que apesar de toda a polêmica que envolveu, que assim, eu acho que em todas essas questões que acabam sendo mais delicadas de serem tratadas, né? sempre vai ter uma polêmica, porque sempre vai ter um estereótipo ali envolto para tratar daquelas, dessas questões, entendeu? Então, sempre vai gerar mesmo uma polêmica, mas a discussão que o autor trouxe, né, de fato foi muito importante para aquele momento. Amor à Vida passou ali em 2013, não faz tanto tempo assim, né, tem 8 anos, mas 2013 não se tratavam dessas questões como se trata hoje, né, não se levantavam as bandeiras como se levanta hoje em 2021.
Então, não, vale ressaltar que o texto, falando um pouco do texto do Valci Carrasco, não era nenhum primor e tudo, né? A gente sabe que, pelo menos eu como noveleiro, e, enfim, eu sei que não é um dos melhores autores, o texto tinha alguns problemas, algumas brincadeiras que o Valci botava ali que não cabia no personagem, que passava mesmo do ponto e que se tornava um pouco até ofensivo, mas, assim, o Félix é um marco, querendo ou não, o Félix é um marco, com todas as problemáticas da construção do personagem, ser extremamente estereotipado e tudo mais. Foi um marco e... Enfim.
E a próxima novela que a gente vai falar é uma novela aí super estimada, né? E que agradou a muitos, mas também a outros nem tantos. É uma novela de 2009, né? Da Rede Globo. É Caminho das Índias, gente. E aí, vocês assistiram Caminho das Índias, acompanharam? O que vocês acham dessa novela?
Eu nunca entendi muito bem o sucesso dela. Eu preferia a versão do Cacete Planeta, que passava todas as terças depois da novela, né? Que tinha o Nico Bussunda. Mas, assim, a própria novela em si, eu prefiro o Clone, aquelas.
Amigas, assim, Caminho das Índias é uma novela que muita gente gosta, mas me irrita um pouco. Porque é uma novela que traz os indianos extremamente estereotipados, sabe?
Além desse close, né, amiga? Ainda tem...
Sim, amiga, porque se tu vai na Índia hoje em dia, muitas das coisas que foram retratadas na novela não acontecem mais. Então, eu entendi que a intenção da autora era retratar a cultura, só que ficou muito estereotipado, sabe?
É porque, assim, na verdade, a Globo, né, tem disso, de trazer umas novelas com umas culturas, né, assim, uns países, já, eles já representaram pessoas, eu acho que também italiano,
gregos,
Turquia, um monte de novela, assim, que eles trazem, né, e tudo vem carregado de estereótipo, até no falar, né? Tem essas novelas também, assim, de época, que eles vêm trazer o sotaque português de Portugal, né? E aí também, às vezes fica bom, alguns atores conseguem trazer um pouquinho, né, se aproximar, mas tem outros que fica super engraçado. Então, assim, é porque é uma tentativa de representar uma coisa que, como vem carregada de estereótipo, às vezes pode ficar assim meio incompreendido, né? Eu acho.
Sim, amiga. Na verdade, eu acho que o objetivo deles é fazer com que o público entenda que aquele personagem é de tal lugar de maneira mais fácil, né? Porque a novela é um folhetim, né? Então, o folhetim ele tem que ser mais fácil de entender, né? Para a família toda entender, para várias classes sociais entenderem, para pessoas que não tiveram, às vezes, tanto acesso à educação poder entender também. Então, para ficar bem clara a novela, ela tem que ser bem clara, bem mastigada. Então, para ter um alcance maior, né? Então, eu acho que é isso também. Só que aí cai nesse close do estereótipo, né?
É muito complicado, porque, como o Cacá falou, a Globo ela vive fazendo isso com as novelas dela. Assim, você pega personagens do Nordeste, por exemplo, são extremamente estereotipados, sabe? Eles reduzem uma certa população a uma coisa apenas. Não existe essa pluralidade. Mas, assim, Caminho das Índias também abordou temas importantes, como a questão da esquizofrenia. Tinha um núcleo lá do Tasso, né? Filho de um cara super rico e tudo.
Sim.
Uma mãe super vaidosa. E até então era uma pessoa que vivia a sua vida e tudo, mas depois de um tempo acaba passando por vários problemas e descobre que tem esquizofrenia. Aí acaba indo pra uma clínica, enfim, um contexto assim, bem interessante. E vários especialistas falaram que a forma como a autora abordou foi importante para se entender essa questão da esquizofrenia. Onde se percebeu que até mesmo o público ainda não conhecia muito bem o que era, entendeu? Fora que é uma coisa ainda muito demonizada e tudo. Então foi algo importante, assim.
Eu acho que foi uma das novelas que o merchandising social, né? Pra quem não sabe, merchandising social é quando uma novela traz, ou algum outro produto traz uma reflexão social, né? Traz um debate na sociedade, a partir do momento que veicula aquela situação, aquele problema social ali na sua, no seu processo, né? Então, eu acho que foi naquela época, 2009, foi algo muito importante,
inovador,
né? Na sociedade social, né?
Tinha toda essa questão no meio dessa novela, que era a conversa do médico explicando o problema do Tasso, e também da Ivone, né, que ele explicava toda essa questão, assim, de psicopatia e tudo mais. Eu acho que é importante, assim, trazer algumas discussões para dentro de casa, porque as pessoas às vezes não entendem, né? Tipo, as pessoas demonizam, como a Evaí falou, alguns problemas psicológicos, né? E acho que são psíquicos, né?
Psiquiátricos.
Psiquiátricos. Pois é. Aí é isso, gente. Podemos ir para a próxima novela.
E, amiga, a próxima novela tem muito a ver também, até por ser da mesma autora, né? Que é a Glória Pérez, que é a novela Salve Jorge, né? Que também trouxe essa questão do merchandising social na questão do tráfico de pessoas, né? Do tráfico de mulheres, que foi o norte ali da novela, né? Que foi o que levou a novela. Que contava a história da Morena, que foi traficada, né, pra Turquia e tudo, foi enganada.
A Morena
tá viva, que deu eu amo esse meme, inclusive.
E também tem aquele Morena, tá metida
com drogas.
Essa novela, né, Jorge vem de lá da Capadócia.
Sim.
Pra mostrar pra, toda essa questão, né, do tráfico de mulheres que existe. Foi um assunto, assim, foi polêmico, né? Foi uma novela, assim, chocante, porque no final acaba dando tudo certo, né? Porque a Morena, ela consegue, né, sair ali de tudo. Tem toda uma equipe policial que vai, mas a trama da novela gira em torno disso, né? A princípio. Mas, na realidade, a gente sabe que não é isso que acontece, né? Muitas mulheres são traficadas e levadas aí para outros países, até para o próprio tráfico de órgãos, né? Muitas delas nem sobrevivem. Outras são exploradas, né, sexualmente, e outras para o tráfico de órgãos. E é isso, a novela veio trazer essa questão, né? A princípio tiveram outras questões ali no enredo, mas o foco mesmo foi esse. E aí, acho muito importante também, né?
É uma novela também muito, muito querida, principalmente pelo Twitter, né? Eles pedem muito para que ela seja reprisada. Vale ressaltar que ela não foi tão bem de audiência na época da exibição original dela. Foi muito aquém. E também a novela em si tem alguns erros de continuidade. E ficou muito conhecida por isso também. É. Né? Uma atriz, uma cena que foi ao ar de uma atriz com o celular de cabeça para baixo, entendeu? Então o erro, a direção pecou um pouco na novela. Essa questão da Lívia Marinho, né, que era a grande vilã da novela, que matava as pessoas com uma injeção de precisão, assim, cirúrgica. Salve Jorge é uma novela, assim, muito querida, mas com muitos erros também.
É aquele ditado, né, gatas? Pobre de quem não sabe voar, né?
Já dizia Glorinha no Twitter.
Já dizia Glorinha.
E indo para mais uma novela da Glória, nós temos A Força do Querer, exibida originalmente na Globo de abril, entre abril a outubro de 2017. Bom, a novela, ela foi escrita, né, pela Glória Pérez, com a direção do Rogério Gomes, e ela teve a diversidade como tema, né, para falar da tolerância e da dificuldade de se compreender e aceitar o que é diferente. Fora isso, ela tinha também um enredo que ficou muito famoso, que foi essa questão do tráfico e como uma pessoa ela abdica da sua vida para entrar nesse mundo do crime, né? Foi usado um exemplo real. Vale ressaltar que acho que muito pouca gente sabe disso, mas a Bibi, que no caso é a personagem que ficou conhecida na novela, ela não seria, ela era uma das protagonistas, mas o foco seria na Ritinha, que era a personagem da Isval Verde, que era uma jovem inconsequente e tudo. Glória Pérez voando mais uma vez, colocando aí o sereísmo, que eu nem sabia que existia.
H2O, menina, sereias do Pará.
Do nada. Mas enfim, né, inovando. E só que a Bibi acabou roubando todo o protagonismo pra ela, né? Então, A Força de Querer foi uma novela com... mais uma novela da Glória com inúmeros merchandising sociais. É, eu acho que algo muito marcante foi a questão do Ivan, que, falando um pouco aí sobre a questão da transexualidade, né? Como é que acontecia essa questão do desabrochar de um jovem que descobre que é trans. É, e aí o Ivan sofreu muito durante a novela, essa reprise agora que eu posso ver esse ano, inclusive. Eu ficava muito irritado porque a pessoa só sofreu durante a novela inteira, só foi ser feliz no último, na última semana, né? O que me irrita muito em novelas, mas enfim. O que você já acha, amiga, da novela?
Olha, essa questão de só ser feliz no final da novela, né? No caso do Ivan, né? Na verdade, é porque era um assunto, acho que não é tratado dentro das casas, né? Muitos pais não compreendem seus filhos, muitas pessoas também, às vezes, não se compreendem. E eu assisti essa novela com os meus avós e eles não entendiam muito bem, entendeu? Tipo, era homem ou era mulher? Então, eu acho que, tipo assim, no final da novela, eles já compreendiam, sabe? Então, eu acho que é todo um processo também de entendimento do telespectador, das pessoas, né? Tudo mais. Porque talvez isso pra gente seja um pouco mais... Não seria mais fácil um carro? Vocês escutaram?
Atropelada.
Não seria mais fácil.
Não seria mais fácil pra gente, mas talvez a gente esteja com a mente um pouco mais aberta para receber esse tipo de diálogo, né? Essa conversa, né? Esse assunto, do que uma pessoa, do que os nossos avós, os nossos pais, muitas vezes, né? Então eu acho que todo o enredo da novela e se, né, que foi se desenrolando para essa compreensão, né, dos telespectadores.
O fato também de ter toda essa trajetória sofrida é muito, acho que também é para impactar mesmo, né, como o Cacau falou, para fazer com que aquela pessoa que não é da mesma bolha que a nossa, que tem uma cabeça mais aberta e tal, você veja que é muito difícil ser uma pessoa trans, principalmente ser uma pessoa trans no Brasil, né? Que é o país que mais mata pessoas trans do mundo. Então, eu acho que foi muito para jogar, até porque é um assunto que não chega para essa galera, que não faz parte dessa bolha, que é mais cabeça aberta. Então, é para chegar mesmo impactando, botando os dois pés na porta e mostrando que, olha, é muito mais... E mostrando que pode, teu filho pode ser uma pessoa trans, mas é muito melhor tu estar do lado dele, né? Ali passando por tudo, do lado dele, tudo, por toda essa parte da transição, né? Então, é muito melhor tu estar ali do que tu deixar ele sozinho nesse momento que é tão importante. Então, acho que a novela focou muito bem nisso. Fez muita gente refletir, né? Principalmente sobre a questão da transexualidade. Então, foi uma novela muito importante e fez muito sucesso também, né? Para outra novela muito importante também, que trouxe, né, fechando esse blocão da Dona Glória, que foi uma novela muito importante, principalmente no início dos anos 2000, que foi quando ela foi ao ar, né? Foi em 2001 e 2002, que é O Clone, que trouxe toda essa discussão sobre a clonagem humana, né? A clonagem animal, enfim, sobre um assunto que não estava em pauta, mas ela foi pioneira em trazer isso numa novela 10-9, né? Então, foi muito impactante mesmo o assunto. E hoje, revisitando essa novela, vendo vídeos sobre, né? Quando passou de novo no Viva, tiveram vários vídeos sobre. Eu comecei a refletir até sobre essa questão da mulher negra naquela novela, né, que era a mãe de um dos personagens, de um dos clones, né, foi a que gestou um dos clones, e tem uma série de críticas a isso, né, porque que a mulher negra foi o digamos assim, foi esse ratinho de laboratório, saca, para aquele cientista, porque que foi uma mulher negra, não uma mulher branca, e porque que foi uma mulher, então, tipo, Várias situações que são muito complicadas, que são passíveis de críticas mesmo, principalmente quando a gente olha de hoje, né? Então, mas a gente também não pode ser ignorante e fazer essa. Fazer cometer o erro do anacronismo, né? Que é pensar uma obra antiga com a cabeça que a gente tem hoje. Mas assim, é algo a ser falado, é algo a ser discutido e é algo a ser a não ser reproduzido mais, né? Pelo menos na minha cabeça. As obras audiovisuais de hoje têm que ter essa consciência do que não fazer. E eu acho que esse fator aí da mulher negra ser o teste ali, né? É algo muito importante de se atentar.
O Clone, ele vinha muito falando sobre essa questão da ética e da moral. Até onde elas podem ir, né? Quais seriam os limites dela? Então, não foi uma novela assim que eu acompanhei, eu vi por partes ela, assim. Não tenho tanta propriedade para falar, mas assim, Glorinha, mais uma vez, voando. Sim. Porque, né, um tema como esse, em pleno 2001, Glorinha, ano que vem, está revolucionando novamente. Por quê? A protagonista da próxima novela dela vai ser simplesmente uma robô.
Então, robô na homem.
Você quer salário, então, não é ela?
Não, amiga. Vai falar sobre a questão do amor entre homem e máquina, enfim.
Ah, era só o que me faltava. Que, robô já tá roubando nossos empregos, agora vai roubar nossos boys.
Para a gravação, caralho. Esse episódio tá enorme, né, gente? Então, pra gente falar um pouco mais de outras novelas, a gente reservou mais um episódio só pra a gente discutir mais, né? Porque senão você vai ficar uma hora aqui escutando a gente, não vai. Então, a gente resolveu dividir esse episódio e a nossa segunda parte vai ao ar na próxima terça, às 7 da noite, às 19 horas, pros íntimos. Aqui na plataforma que você já está acostumado a escutar. Então, vai lá no nosso Instagram, @desvaneio, segue a gente e deixa lá nos comentários qual foi a novela dessas aqui que você mais gostou e tudo mais. Então, não perde, semana que vem tem a segunda parte desse episódio babadeiro. Tchau!
A iniciativa Podcasters Unidos foi criada com a ideia de divulgar podcasts menos conhecidos, aqueles que, apesar de undergrounds, têm muita qualidade tanto em entretenimento quanto em opinião. Por aqui você tem a chance de conhecer novas vozes que movimentam essa rede. Então entre lá no nosso Instagram, o @podcastersunidos, é só escolher e dar o play.
O Desvaneios tem a apresentação de Carolina Silveira e Rômulo Leal, a produção de Carolina Silveira e a edição de Rômulo Leal.